Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Patologia Oral e Maxilofacial, de Brad W. Neville e colaboradores é uma obra de referência clínica e acadêmica voltada ao estudo das doenças que acometem a cavidade oral, os maxilares e estruturas relacionadas. Esta edição em português brasileiro, identificada pelo ISBN 978-8535-265-644, apresenta uma abordagem sistemática para cada entidade patológica, relaciona a natureza do processo. Manifestações clínicas e radiográficas, aspectos histopatológicos, tratamento e prognóstico. Não é um manual de condutas isoladas nem um atlas puramente visual. Seu objetivo é conectar o exame do paciente à interpretação diagnóstica e às decisões de manejo. A organização por sistemas e processos de doença favorece tanto a consulta durante a prática odontológica quanto o estudo estruturado para residência e provas de especialidade. A abundância de fotografias clínicas, radiografias e imagens de patologia torna particularmente visível a passagem entre sinais observáveis e alterações teciduais. O livro também incorpora temas contemporâneos, como HPV, patologia molecular e avanços no carcinoma espinocelular oral. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, da lesão observada ao diagnóstico e integração entre clínica, imagem e histopatologia. O eixo metodológico de patologia oral e maxilofacial é a correlação diagnóstica. Em vez de tratar uma lesão como simples rótulo morfológico, a obra apresenta o tipo de processo patológico e o relaciona à sua apresentação clínica e, quando pertinente, radiográfica e microscópica. Essa sequência é decisiva na patologia oral, pois múltiplas doenças podem compartilhar características iniciais, como ulceração, aumento de volume, mudança de cor ou radiolucidez. A aparência clínica levanta hipóteses, mas raramente resolve sozinha a natureza da alteração. A imagem delimita comportamento e relação com estruturas adjacentes. A histopatologia pode confirmar ou redirecionar o raciocínio. Ao organizar essas camadas de evidência, o livro ajuda o leitor a entender por que determinados achados são relevantes, e não apenas a memorizá-los. A discussão de tratamento e prognóstico completa esse percurso, mostrando que o diagnóstico tem consequências práticas distintas conforme agressividade, recorrência, potencial maligno ou associação sistêmica. Para estudantes, o ganho é desenvolver uma forma ordenada de observar as lesões. Para clínicos, é reduzir a dependência de impressões visuais isoladas e reconhecer quando a documentação, o acompanhamento, a biópsia ou o encaminhamento especializado se tornam necessários. A proposta, portanto, é transformar dados dispersos do exame em uma hipótese diagnóstica justificável. Em segundo lugar, um repertório visual amplo para reconhecer padrões de lesões orais e maxilofaciais. A forte presença de fotografias clínicas coloridas e radiografias é um dos atributos mais característicos da obra, em patologia oral. Imagens não funcionam apenas como ilustração decorativa, elas treinam o reconhecimento de distribuição anatômica, limites, superfície, coloração, padrão de crescimento e alterações ósseas. Uma lesão em mucosa jugal, língua, gengiva ou palato pode ter significado diagnóstico diferente mesmo quando compartilha um aspecto básico semelhante. Da mesma maneira, radiografias permitem avaliar se uma alteração é unilocular ou multilocular, bem ou mal delimitada, associada a dentes. Expansiva ou destrutiva, informações relevantes para formular hipóteses e planejar investigação complementar. O valor pedagógico do acervo visual deriva da comparação entre apresentações comuns e incomuns, bem como da ligação da imagem ao texto explicativo. Isso impede que o leitor trate a fotografia como padrão absoluto. Doenças podem variar conforme estágio, localizações e condições do paciente. A obra, assim, estimula o uso criterioso da imagem como evidência dentro do contexto clínico. Esse recurso é especialmente útil a alunos que ainda estão formando memória visual diagnóstica e a profissionais que precisam revisar rapidamente características de uma condição. Pouco frequente. A quantidade e a diversidade das imagens também aproximam o livro de um atlas, sem abandonar a profundidade de um tratado de patologia. Em terceiro lugar, organização por processos de doença e apoio ao diagnóstico diferencial. A organização lógica por sistemas corporais ou processos patológicos atende a uma necessidade central da prática, encontrar uma condição específica sem perder de vista seus diagnósticos diferenciais. A patologia oral reúne alterações inflamatórias, infecciosas, reativas, imunológicas, neoplásicas, ósseas, odontogênicas e manifestações de doenças sistêmicas. Reuni-las apenas por aparência clínica poderia ocultar diferenças importantes de etiologia e comportamento. Separá-las somente por origem histológica, por outro lado, dificultaria a consulta clínica. O livro busca equilibrar esses dois modos de raciocinar ao apresentar entidades em uma estrutura ordenada e oferecer suporte específico ao diagnóstico diferencial. Esse instrumento é útil porque o clínico frequentemente começa com uma pergunta baseada em um achado predominante, por exemplo, uma massa gengival, uma lesão pigmentada ou uma radiolucidez, e precisa avançar para possibilidades justificadas. A diferenciação exige comparar dados como idade, localização, duração, sintomas, consistência, padrão radiográfico e aspecto microscópico, em vez de selecionar o diagnóstico mais familiar. A obra reforça, por sua própria estrutura, que nomenclaturas não substituem a análise do caso. Sua utilidade é maior quando utilizada de forma ativa, o leitor confronta a lesão real com os critérios apresentados. Identifica dados ausentes e reconhece limites da avaliação clínica. Assim, o texto apoia uma investigação mais disciplinada, particularmente em cenários em que condições benignas podem simular lesões de maior gravidade. Em quarto lugar, atualização de temas contemporâneos HPV, carcinoma espinocelular e patologia molecular, além do conteúdo clássico de patologia oral. A obra incorpora assuntos que modificaram a compreensão e o manejo de doenças da região orofacial. Entre eles estão a associação do papilomavírus humano com parte dos carcinomas de orofaringe, os avanços na abordagem do carcinoma espinocelular oral e o crescimento da patologia molecular. A relevância desses tópicos não está em substituir a avaliação clínica e histológica tradicional, mas em mostrar que diagnóstico e prognóstico podem depender de mecanismos biológicos mais específicos. A discussão do HPV, por exemplo, é pertinente para distinguir contextos etiológicos e clínicos de neoplasias da orofaringe, sem simplificar a diversidade dos cânceres de cabeça e pescoço. Já a patologia molecular amplia a compreensão de mutações, vias de desenvolvimento e classificação de determinadas lesões, conectando a morfologia observada a processos celulares. Para o leitor, isso evita uma visão estática da disciplina, como se toda classificação fosse definitiva e toda doença pudesse ser explicada apenas por sua imagem microscópica. O livro também menciona temas de pesquisa e prática contemporânea, incluindo odontologia forense e efeitos relacionados ao uso de metanfetamina e alterações genéticas. A inclusão desses conteúdos torna a referência mais alinhada a demandas atuais de ensino e assistência. Ainda assim, seu papel principal permanece o de oferecer fundamentos para interpretar criticamente novas evidências, e não de fornecer protocolos independentes para cada inovação diagnóstica ou terapêutica. Por último, utilidade clínica e limites de uma referência abrangente para a tomada de decisão. A abrangência de patologia oral e maxilofacial torna o livro particularmente valioso como fonte de consulta e estudo aprofundado, mas também define a forma mais adequada de utilizá-lo. Sua estrutura detalhada permite revisar etiologia, achados clínicos, imagem, histopatologia, tratamento e prognóstico de numerosas entidades, oferecendo base sólida para residentes, especialistas e estudantes em estágio avançado. Casos e recursos de diagnóstico diferencial, além de questões de prática nas edições com material complementar, favorecem a passagem do conhecimento declarativo para aplicação clínica. Contudo, uma obra extensa não substitui exame completo, interpretação de laudos, protocolos institucionais, atualização em diretrizes ou a colaboração com patologistas e outros especialistas. Em situações urgentes ou de lesões potencialmente malignas, a consulta ao texto deve apoiar e não retardar a conduta apropriada. Também é razoável reconhecer que classificações e critérios diagnósticos evoluem. Leitores devem verificar se recomendações específicas permanecem atuais, sobretudo em áreas de rápida transformação molecular e oncológica. essa ressalva não diminui o valor do livro. Ao contrário, evidencia sua melhor função servir como mapa abrangente para entender o que observa no paciente. Quais hipóteses precisam ser distinguidas e quais dados podem confirmar uma conclusão. Em comparação com resumos para provas ou atlas breves, oferece maior densidade explicativa e vínculo mais consistente entre mecanismo patológico e decisão clínica. Em conclusão, patologia oral e maxilofacial é indicado principalmente a estudantes de odontologia nos ciclos clínicos, residentes. Cirurgiões dentistas que atendem pacientes com lesões orais e profissionais de cirurgia e patologia bucomaxilofacial. Também pode ser útil a especialistas que desejem revisar alterações menos frequentes ou estruturar o diagnóstico diferencial antes de discutir um caso com serviços de referência. Seu benefício prático está em ensinar uma sequência de análise e identificar o padrão clínico, usar adequadamente os dados radiográficos, compreender o papel da histopatologia e relacionar o diagnóstico ao tratamento e ao prognóstico. Intelectualmente, a obra oferece uma visão integrada da disciplina, evitando que lesões sejam estudadas como listas desconectadas de sinais e nome. O que a distingue de atlas, resumidos e manuais de revisão é a combinação de profundidade textual, organização consultável e documentação visual extensa. As imagens facilitam a identificação de padrões enquanto a explicação de patogênese. Comportamento e diagnóstico diferencial impede que o aprendizado se reduza à memorização visual. A cobertura de tópicos contemporâneos, como HPV, carcinoma espinocelular oral e patologia molecular, reforça sua relevância para além do repertório clássico. Por ser uma referência ampla, exige leitura seletiva e complementaridade com diretrizes atualizadas em decisões específicas. Porém, justamente essa amplitude a torna uma base consistente para estudo continuado. É mais apropriado vê-la como um tratado clínico visual de consulta e formação diagnóstica, do que como um guia rápido de conduta. Se você quiser apoiar Brad Neville, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!